A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao podcast GE Inter. Esta edição que você está escutando é a de número 70 e nela a gente vai falar sobre os motivos para o Inter temer a chegada do Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão e também os motivos para não temer o Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Olha o Yale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Olá, colorados e coloradas e todos amantes aqui do futebol, tudo certo com vocês? Já estando na largada aqui para o podcast GE Inter, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e estou aqui com meu colega de reportagem também do GE, o Tomás Ramos. Tudo bem, Tomás?
Tudo bem, Lucas. Vamos falar um pouquinho, né, sobre mais um passo do Inter nessa caminhada no Brasileirão.
Exatamente. Porque gravamos o podcast aqui, né, Tomás? No dia 5 de fevereiro de 2021, ainda na temporada 2020. Ontem, né, na quinta-feira, o Inter empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileiro. Ainda assim, o Colorado está na liderança, tá? 66 pontos. Só que o Flamengo venceu o Vasco e tem 64. Agora a diferença é de 2 pontos. A gente vai falar muito aqui por que o Inter deve temer o Flamengo e por que não deve temer o Flamengo. Mas antes disso, Tomás, o que, tu achou do jogo de ontem? Tu que acompanhou bem de pertinho, assim, acompanhando também o pré, o durante e o pós-jogo.
Hoje tu começou mais leve, né? Já tô até mais tranquilo, né? Já vou até estufar o peito, né? Então, Lucas, brincadeiras à parte, né? O Inter, algum momento o Inter ia quebrar a sequência de vitórias, né? Ele não ia conseguir ganhar todos os jogos o resto da vida, né? Então, acho que o Inter criou uma estratégia por saber que na arena é mais complicado, que o time do Atlético tá numa ascensão, tem um time forte, o Inter criou uma estratégia para voltar da arena com pelo menos um ponto. Pode ver que o Inter, os dois times, né, na verdade, pouco atacaram ao longo da partida, né, foi um jogo mais tático do que outra coisa, né. O próprio Marcos Guilherme, que foi a atração do jogo, ele quase foi um auxiliar do Rodinei, né, tu via mais ele auxiliando na marcação do que lá na frente. Então o Inter meio que buscou segurar esse resultado, esse 0-0, para manter uma folga que, como o Flamengo ganhou, ficou de 2 pontos.
Sim, eu particularmente, assim, vamos pegar alguns pontos, assim, o que tu achou da escalação do Marcos Guilherme? Eu vi que, sim, ele ajudou muito o Rodinei, só que aí quando o Inter precisava atacar, normalmente não era com ele, né?
O Marcos Guilherme foi o que eu disse antes, né, ele ficou quase como um auxiliar de lateral, né, ele pouco contribuiu ofensivamente.
Mas dava para ter começado com outro jogador por ali?
É que o Abel, ele traçou essa estratégia, né? Esse é o problema, né? Tipo, é meio difícil. Eu não atuaria dessa forma, entendeu? Mas para o que o Abel queria, era o Marcos Guilherme, né? Eu jogaria ou com o Caio ou mesmo com o Peglon, né? Eu jogaria da forma como vinha sendo, mas o Abel entendeu que, pelo que o Marcos Guilherme consegue cumprir, né? Que ele consegue preencher as questões táticas com mais ímpeto do que os dois, era mais importante ter ele, porque ele queria, ele conseguiu.
Sim, sim. O desempenho do time, tu achou que caiu muito, ficou regular, ou tinha alguma margem assim que poderia ter melhorado e saído até com a vitória?
Eu acho que o Inter foi... o que teve, né, se for ver, foi prevalecer o sistema defensivo do Inter, né? Acho que o Rodinei foi muito bem, para mim, ele foi o melhor em campo, né? Ele teve muita supremacia e até as duas melhores chances foram dele, né? Aquela falta que ele bate, que o Santos pega no canto, e a bola que ele mete na trave, né? O Yuri, eu achei até que pelo estilo que o Inter jogou, né? Com o Marcos Guilherme mais comum, que a gente tinha falando, né? Com mais atribuições defensivas. Aí eu achei o Yuri que acabou muito isolado, né? E até fez muita falta, porque ele tava sozinho, trombando com os zagueiros lá. E o Inter foi isso, entendeu? Aí até o próprio Edenilson, que é geralmente quem mais aparece, não conseguiu contribuir tanto. O Praxedes não foi o organizador das outras partidas. E eu achei isso. Em compensação, atrás, o Inter foi bem, né? Fez o que estava programado. Embora eu entenda que o Lindoso, por mais que ele tenha ajudado, há uma diferença muito grande quando tem o Dourado e quando está o Lindoso, né? O Dourado, além de preencher melhor ali o sistema defensivo, a saída de jogo com ele sai mais rápido, né? Sai melhor.
É, sobre o lance, Tomás, ali do pênalti, que até o Rodinei, o Moisés e até o Abel falam um pouquinho também sobre o lance.
Começou as perguntas difíceis, né? Tava indo bem, né?
Não, mas é que não dá para ser só pergunta simples, né, Tomás? A gente tem que... Calma que eu nem fui para as difíceis, então calma.
Ai, meu Deus, lá vem.
A gente sabe que a gente não é especialista, mas a gente não pode deixar passar também que teve esse lance, praticamente o último do jogo, né, Tomás? Que a bola toca na mão do Abner. Na tua interpretação, ele dava para ter sido marcado pênalti, tá? Os jogadores até ficaram bem, digamos assim, bravos, né? Depois do jogo, foram reclamar com a arbitragem e tal. Não todos, claro, mas teve uma boa parte ali do time que foi.
Lucas, eu acho que daria. Eu acho que o VAR poderia ter chamado o Ricardo Marcos Ribeiro, né, para pelo menos dar uma revisada naquele lance, né? Para mim, era pênalti. Mas o VAR não chamou, eles foram na mesma linha, então é do jogo, né? Segue o baile.
Um lance interpretativo também. Mas eu concordo contigo, acho que dava para ter dado pênalti ali. Agora, vamos pular então para as questões complicadas que o Tomás vai responder. Mas antes, ó, vou te dar uma colher de chá, tá? Pode ficar pensando aí sobre o nosso principal tema aqui no podcast, que é o seguinte. Com o Flamengo no retrovisor, o Inter deve temer o quê? O que ele deve se preocupar com o Flamengo vindo aí? E por que que ele não deve se preocupar? Ou seja, essas duas questões. Primeiro, vamos debater aqui por que temer essa chegada do Flamengo. E para isso, a gente convidou alguns colegas comentaristas aqui que trabalham no Sport TV, também no Grupo Globo, para falar desses motivos. Primeiro, a gente vai escutar o Arnaldo Ribeiro. Fala aí, Arnaldo.
Qual o real motivo, ou os reais motivos para temer o Flamengo, o tradicional time de chegada? Eu acho que, sobretudo, esse time do Flamengo tem a questão do brilho de seus principais jogadores, os melhores do futebol brasileiro, que tiveram apagados esse tempo todo, essa temporada toda, e que agora viram a perspectiva de talvez ganhar um título significativo na temporada. Então dá para perceber essa mudança de comportamento dos jogadores do Flamengo nessa reta final, dos principais jogadores do Flamengo acostumados a um passado recente glorioso. Então essa chegada do Flamengo, o apetite do treinador, o Rogério Ceni, em triunfar, em ter seu primeiro título significativo no mercado nacional, isso tudo vai aumentar o embalo do Flamengo, que normalmente já é um time que embala fácil pela popularidade que tem, pela questão midiática, e ainda mais nessa situação onde tem um grande time. Então o Internacional hoje tem no retrovisor, sim, o principal time do futebol brasileiro.
E também, a gente vai agora, já agradecendo o Arnaldo, ele vai voltar daqui a pouquinho também para falar da nossa outra parte do podcast, mas vamos fechar aqui ouvindo também o PC Vasconcelos.
A grande diferença em relação a Flamengo e Internacional é que o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Os jogadores, a partir de momentos de turbulência dentro da competição, a saída do Dom, a chegada do Rogério, a demora para que o time se encaixasse com o que pensa o Rogério, e agora é um time com o William Arão na zaga, o Diego no meio de campo, que está mais próximo do que o Rogério pensa, isso deu mais confiança ao atual campeão brasileiro. E o Flamengo tem um elenco em que jogadores combinam inteligência com confiança. Você, quando tem um William Arão, um Diego, um Felipe Luiz, um Gabriel, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro e um Arrascaeta, todos eles executando bem os movimentos dentro de campo e confiantes, você tem um time muito forte. Essa é a grande diferença do Flamengo, não para o Internacional, mas para qualquer adversário.
Então tá aí, Tomás, já agradecendo a primeira participação do Arnaldo e do PC aqui com a gente. Mas eles falando aí que o Flamengo está na sua ascensão, né? Tem um elenco de muita qualidade, que combina inteligência, confiança, né? Também qualidade técnica. Mas para ti, por que que o Inter deve temer essa chegada do Flamengo em pontos, assim, né? Diminuiu a pontuação, tem vencido mais jogos e tal. Por que que o Inter deve temer?
Lucas, acho que tem a presunção de imaginar que você concorda comigo que o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Acho que isso meio que resume, né? A qualidade dos jogadores, né? Gabigol, é impressionante a facilidade que tem para fazer gol. O Bruno Henrique é outro monstro. O Gerson, que para mim é o melhor jogador do Brasil, assim, bem distante até do segundo, né? E embora ele tenha saído com um problema, né? Vai ser reavaliado para o final de semana. O Flamengo tem muito jogador bom. Esse é a grande questão, né? O Pedro é banco, né? Então isso mostra, né, a qualidade do Flamengo fazer ele apavorar quem ele ronda, né? É isso.
Esses quatro jogos que restam, será que o Flamengo tem mais força para fazer? Tô conjecturando aqui os possíveis 12 pontos e o Inter também consegue manter essa regularidade de fazer os 12 pontos. Será que essa qualidade técnica é o que pode diferenciar aí daqui a pouco num tropeço de empate ou uma derrota? Lembrando, né, tem um confronto direto entre eles.
A questão, Lucas, é que eu acho que o Flamengo, embora ele esteja nessa evolução, que é evidente, ele tropeça, entendeu? Ele fez 12 pontos desses últimos 15, mas não foram, óbvio, tinha o Grêmio, que é um grande time, né? Mas não foram com grandes adversários, né? Com grandes jogos, né? Tanto que contra o Furacão, eles perderam, né? Se tu for pegar das últimas 5 jogos do Flamengo, ele fez 12 e o Inter fez 13. Qual é a diferença? O Inter não perdeu na arena, né? É isso que eu penso, entendeu? E agora eu entendo que os últimos 4 jogos do Inter são, em tese, menos tortuosos do que os do Flamengo, entendeu? A parte complicada do Inter já passou e a do Flamengo vem agora.
Então, para ti, essas principais... o que temer é a qualidade técnica.
A qualidade individual do Flamengo, que é impressionante.
Sim, uma possibilidade de fazer diferença nesse...
Exato, o Flamengo com a bola, eles fazem a diferença, né? Quando eles estão com ela, eles vão mudar o jogo, né? Eles têm...
Eu só vou te complementar, porque tu falou ali dessa reta final, né? Que o Flamengo vai pegar adversários mais complicados. Vamos passar aqui, ó. O Inter vai pegar...
O Inter joga com o Sport em casa, o Vasco fora, o Flamengo no Maracanã e acaba com o Corinthians no Beira-Rio, né? E o Flamengo joga com o Bragantino, o Corinthians, o Inter, né, no Maracanã, que é o grande jogo que todos esperam, né? E acaba com o São Paulo no Morumbi. Ou seja, perfeito. Na minha ótica... essa tabela do Flamengo agora é mais complicada que a do Inter, entendeu? Eu não vejo nenhum dos 4 jogos que o Flamengo tem como tranquilos, assim como você pode dizer, aqui o Flamengo tem 3 pontos confirmados. Todos o Flamengo pode...
Calma lá. Agora a gente vai ouvir por que o Inter não deve temer o Flamengo. E a gente vai entrar nesse debate. Só estou te cortando agora, porque esse debate vai vir com os nossos amigos comentaristas. Acho que vai ficar melhor para te até complementar e ouvir o que eles têm a falar, porque esse debate vai render. Vamos então ouvir primeiro o Arnaldo Ribeiro falando por que o Inter não deve temer o Flamengo.
Eu acho que o Inter tem mostrado maturidade já há algumas rodadas, desde o momento em que recuperou a liderança do campeonato, em saber administrar essa liderança. Eu acho que o ponto em Curitiba... que pode ser discutível, foi importante. Flamengo perdeu em Curitiba, São Paulo empatou em Curitiba, Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Paranaense é um time difícil. E o Inter vem numa sequência incrível de vitórias, acho que o ponto não é desprezível. E acho que o Inter tem, além disso, no papel, uma tabela um pouco mais fácil que a do Flamengo. Ele tem um jogo obrigatório de 3 pontos contra o Sport. O Flamengo não tem nenhum jogo obrigatório de 3 pontos. O Flamengo vai ter que jogar bem para vencer seus 4 jogos. E o confronto direto entre os dois é no Maracanã? É no Maracanã, sim. Mas o Inter deve chegar, ao que tudo indica, vencendo com o Sport, com a possibilidade de empatar no Maracanã. É como se fosse uma final e o Inter jogando pelo empate. E eu acho que o Inter precisa confiar no taco dele, até porque é um time que sabe se defender bem e pode administrar a vantagem do empate numa eventual decisão com o Flamengo antecipada na penúltima rodada.
Ótimo, Arnaldo. Obrigado pela participação aqui no podcast GE Inter, sempre conosco, sempre muito disponível, né? sempre nos brindando com um comentário. E agora, o PC Vasconcelos responde a mesma pergunta. Por que o Inter não deve temer o Flamengo?
Por que que o Inter não tem que ficar intimidado pela ascensão do Flamengo? Pela campanha que tem realizado e especialmente pelo que fez nos últimos jogos, quando encaixou, quando foi uma equipe que muitas vezes não teve um grande desempenho, mas conseguiu resultados. Tem uma tabela para frente em que, se ficarmos dizendo ah, essa tabela é ruim, essa tabela é fácil, é uma presunção de todos. O campeonato já mostrou que não existe nenhum jogo que você possa tratá-lo como jogo fácil e que não existe nenhum jogo que você possa considerar impossível de vencer. O que há é jogo em que você transforma pelo seu desempenho o jogo num jogo mais difícil e muitas vezes pelo seu desempenho o jogo num jogo mais fácil. Internacional tem que se apegar cada vez mais à sua campanha recente.
Maravilha também, muito obrigado PC pela participação de sempre. Tomás, o Arnaldo fala ali que o Inter tem praticamente um jogo, entre aspas, obrigatório de 3 pontos contra o Sport. Coisa que o Flamengo não vai ter, como tu bem estava falando, né? Uma tabela mais complicada. E também o PC diz ali que o Inter não precisa temer porque tem uma campanha mais regular. Outra coisa também que tu prestou atenção, né, Tomás? Parece até que tu escutou os áudios antes de mim.
Segredos, né? Não segredos da reportagem, né, Lucas?
Mas falando sério, o Inter realmente tem... A tabela fácil
não é... fácil não existe, mas é menos tortuosa, né, que a do Flamengo, né?
Sim, sim. É isso que eu queria que tu comentasse. Esse jogo contra o Sport é o obrigatório de 3 pontos?
Com certeza, Lucas. Se o Inter pretende mesmo ser campeão brasileiro, ele precisa ganhar do Sport, né? O Sport, ele tá lutando contra o rebaixamento, mas ele tem grandes dificuldades, né? É um time bem mais fraco que o do Inter. Dos últimos 5 jogos, olha a diferença. Ele perdeu 4, né? Ele ganhou 1 só. Ele tem 35 pontos. O Inter não pode deixar escapar uma vitória contra o Sport no Beira-Rio, né? Agora, beleza. Não tô nem dizendo que o Inter precisa jogar bem, precisa encantar, mas o Inter precisa fazer 0-0 e ganhar para confirmar, para manter pelo menos os 2 pontos de diferença do Flamengo, se ele quer mesmo. Óbvio, se o Inter empatar ou perder, bom, aí ele vai dar chance para azar, né? Tá? E ele não vai fazer a obrigação dele, que é superar o Flamengo, que é superar o Sport. Eu até te diria, Lucas, ontem, é quinta, né? Porque a gente está gravando na sexta, mas o jogo do Inter e do Flamengo foram quinta, né? Eu acreditava que o Vasco e Flamengo seria um jogo parelho e que até o Vasco, por ser um clássico e por toda a situação, ele poderia complicar o Flamengo e de repente conseguir um empate, né? Mas não foi o que aconteceu. Então eu imagino, né? Óbvio, é fora, o Inter vai ter que jogar fora, mas que o Inter talvez consiga também pontuar contra o Vasco, né? Mas o Sport, eu não tenho dúvida, o Inter tem a obrigação de fazer 1-0 pelo menos e fazer mais 3 pontos e manter pelo menos a distância de 2 para o Flamengo.
E olha que interessante, como tu falou, a gente tá gravando o podcast na sexta e o Botafogo vai jogar contra o Sport lá no Engenhão, né, a partir das 8 horas. Então, e o Botafogo é lanterna.
É um joguinho, né? Complicado, né? O jogo dos desesperados, né?
Sim, porque digamos que a vida ou morte do Botafogo, né?
O Botafogo ele já tá muito complicado, né? Porque imagina, se ele vencer as 5 partidas que. Eu não acredito, porque ele só venceu 4 até agora, né? Ele vai fazer, tipo, 49. Ou seja, imagina, ele tem que ganhar todas para chegar em 49. Ele não vai fazer isso, né? Eu acho, para mim... Quer dizer, desculpa, 49 não, né? 39, né? A gente sempre faz aquela conta dos números mágicos dos 45, né? Então, eu imagino que o... Eu para mim, o Botafogo já foi, e digo mais, eu acho que o Botafogo vai ter dificuldade até na Série B ano que vem, né? Ano que vem não, agora, né? Na próxima edição, né?
Na próxima temporada. Mas sim, lembrei desse jogo do Botafogo, porque dependendo desse resultado do Sport, ele pode chegar mais pressionado ou até um pouco aliviado, né? Na próxima rodada contra o Inter.
Caso ele ganhe, né? Ele sairia da zona do rebaixamento, né? Ele chegaria a 38. Ele iria para 15º, né? Ele passaria até o Vasco, no caso.
Sim, e daí lembrando que o Inter ainda pegaria o Sport lutando contra o rebaixamento, literalmente, né? E o Vasco também ali, caso o Sport ganhe, baixa uma posição para o Vasco. Ou seja, não é uma tabela tão fácil quanto a gente estava comentando aqui.
Mas, Lucas, você concorda comigo, né? Que quem pretende ser campeão não pode escolher adversário e imagino que, né... entre pegar um postulante ao título e pegar quem está lá embaixo, eu acredito que é melhor pegar quem está lá embaixo, porque já mostrou que não tem a mesma força dos que estão disputando as primeiras posições, né?
Não tem nem poder de reação, né, Tomás? É, olhando os jogos, assim, a gente vê que é muito mais fácil o Inter pela qualidade que tem, pelo foco que tem também. Às vezes até sem jogar muito bem consegue a vitória, é mais fácil pegar esses times realmente de baixo, né, da tabela, que é difícil crescer contra o Inter aí. É, Tomás, voltando ali para aquele assunto da tabela que tu estava falando, a tabela do Flamengo, quando a gente olha assim, essa diferença de 2 pontos dá para tirar, só que eu acho que o jogo decisivo mesmo vai ser o contra o Inter, confronto direto. E outra, acho que o Inter pode até empatar esse jogo, né, para depois ser campeão na última rodada. Parece que não.
É que tudo depende de como eles vão chegar,
vamos,
né?
Vamos lá.
Porque, lógico, se o Inter chegar com a vantagem atual, 2 pontos, ou mesmo seja 1, se ele empatar no Maracanã, tá tudo certo, né? O Inter vai continuar na frente e segue o baile, né? Tudo depende dos próximos 2 jogos para ver o que eles vão precisar. E tem uma coisa, né? O Inter, o jogo contra o Flamengo, é óbvio, isso aí é um cenário completamente utópico, talvez nem o Colorado mais fanático acredite, mas o Inter já pode chegar campeão contra o Flamengo, né? Se ele vence as próximas 2, o Flamengo empata uma e perde a outra, o Inter vai ser campeão, né? Antes até.
Tá, então essa tua projeção seria Inter vence Sport e Vasco.
Que é a lógica, né?
Sim, não, agora eu vou para outro lado. E o Flamengo perderia para o Bragantino fora de casa e perderia para o Corinthians em casa.
Ele pode empatar, entendeu? Ele pode empatar um e perder o outro.
Sim, sim.
Porque ficaria...
Não é um absurdo.
É, eu não estou nem dizendo que vai, entendeu? Eu até acho que não vai. Eu acho que eles vão disputar, mas eu estou dizendo que essa distância que parece que deu esse temor na torcida do Inter, que está com medo. Porque, óbvio, o Flamengo é muito forte. O Flamengo tem um melhor time que o Inter. Foi o que a gente disse lá no começo, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas o Inter ainda tem uma distância confortável e o Inter precisa fazer a parte dele. Se o Inter continuar seguindo o que ele tem feito, ele vai acabar sendo campeão. Óbvio, né? Se o Inter perder todos, bom, paciência, né? Aí não vai rolar. Né? Mas se o Inter seguir o que ele tem feito, ele vai acabar sendo. Ele não precisa se preocupar. Ele precisa manter o foco, seguir o trabalho que tem, continuar do jeito que está indo, que a situação ainda é confortável.
A gente até citou, né, Tomás, em outros podcasts anteriores, acho que 3 podcasts anteriores até, 2, a gente citava que o Inter provavelmente perderia pontos nessa reta final, né?
Foi longe, né, Lucas? Vamos combinar, né? Pô, 9 vitórias seguidas, né? É um número muito grande, né? Ele bateu o recorde do Flamengo do Jesus, né? Isso mostra o que o Inter fez, né? Foi um número muito absurdo, foi uma grande distância, né? Foi uma sequência muito boa. E o Inter não perdeu, né? Vamos combinar, o Inter empatou o jogo, né? O Inter tá 12 jogos invicto no Brasileirão, né? São 13 empates e 9 vitórias. A campanha é muito boa. Nem tenho o que dizer.
Muito boa também por essa questão das vitórias. Então, deu um sprint, digamos que na hora certa, para disputar o título, né? E para ser, mais que disputar, ser o candidato, né? Porque a briga tá entre Inter e Flamengo, certo? Descartamos o Galo, né?
Pois é, Lucas. Eu acho que o Galo não tem mais como, porque, pensa, se o Inter fizer vencer 2, que, vamos combinar, vencer 2 não é alguma coisa muito complicada.
Não, é provável.
O Galo teria que ganhar todos os jogos, né? Então, e o Galo tá tropeçando, ele tá se atrapalhando, né? Então, eu acho que só sobraram o Inter e o Flamengo agora para essa disputa do título.
É, bom, Tomás, a gente está encerrando aqui. Gostaria de considerações finais da sua parte, por favor.
Ah, muito bom falar com você, né, Lucas? Sempre bacana falar, né? Acho que a torcida do Inter tem que continuar empolgada, né? Tem que continuar acreditando. O trabalho está indo bem, né? O Abel mostra que sabe bem o que ele está fazendo, né? Porque ele quis jogar dessa forma na arena e conseguiu. E imagino, ele vai montar outra estratégia para o Sport. Óbvio, o Inter vai buscar mais o gol, né? Embora o Inter vai tentar fazer os gols que ele não fez. E a tendência é que se o Inter vencer o Sport, ele vai seguir líder. Isso é o básico, entendeu? Aí depois ele vai ver como vai ficar a diferença. Tudo bem, dessa vez o Flamengo joga antes. E o Inter pode entrar com a pressão de não ser mais líder, porque já que o Flamengo joga domingo contra o Bragantino, e daí ele poderia passar o Inter por 1 ponto. Mas igual seria 1 ponto só, né, Lucas? Mesmo que o Inter tropeçasse contra o Flamengo, contra o Sport, ele ficaria empatado em pontos, ficaria atrás no número de vitórias, mas ele seguiria igual, isso num cenário muito ruim, né? E se o Inter ganhar, bom, aí o Inter continua com, na pior das hipóteses, os dois pontos e a torcida do Inter, e vai ser menos um jogo, né? Vão faltar três, ou seja, tá bem perto.
Só vou passar os horários aqui antes de tu te despedir, porque é bem interessante. O Bragantino recebe o Flamengo às 8h30 do domingo, como tu falou, né? Do dia 7 de fevereiro de 2021. Se você está escutando isso no futuro, lembre o dia do jogo. E o Inter recebe o Sport na quarta-feira, dia 10 de fevereiro.
A rodada está toda desmembrada.
Isso, às 7 horas da noite. Feito, Tomás?
Feito, Lucas. Foi muito bacana, hein? Um grande abraço.
Exatamente. Aí as projeções, calculadora na mão. Agora, menos calculadora, né? Agora acho que o torcedor está usando mais o coração. Está usando mais um chazinho de camomila ali para se acalmar. Que é a reta final.
Mas a calculadora fica do lado da camisa do Colorado, né? Imagino que ela tá do lado ali. Ele fica olhando, pensando, opa, aqui pode complicar, aqui pode dar, né? Ele vai com as duas.
Mas menos cálculos que antes. Já fez mais cálculos, né?
Ah, bem mais.
Bem mais. Então tá, obrigado, Tomás. Eu só vou deixar os recados finais aqui, porque a nossa audiência provavelmente já sabe onde nos encontrar. Se não sabe, eu vou reforçar aqui, tá? Todos os outros podcasts do GE Inter estão em ge.globo/geinter, beleza? E todas as notícias, como, ó, Tomás, tem alguém de saída, né? Vamos deixar aqui uma quentinha.
Ah, pessoal, pois lá, então.
Fala rapidinho aí.
Desculpa, né, pessoal? Vamos lá, né? Só para terminar, né? O Inter está numa negociação com o Al-Hilal, que tá levando o Thiago Galhardo, né? A negociação está adiantada. É complicado eu falar agora, tá rolando uma reunião, porque nós estamos gravando na tarde quinta, e quando você for ouvir, pode já ter terminado, né? Mas a negociação tá bem adiantada, e o Inter tá perto de perder seu artilheiro, né? Que é o vice-goleador do Brasileirão, com 16 gols.
Maravilha, maravilha. Então, ó, acessem lá ge.globo/inter e vejam o desfecho dessa negociação, porque quando você escutar esse podcast, provavelmente o Inter já vai ter definido a venda ou não do Thiago Galhardo, até um empréstimo, né? Bom, o podcast GE Inter também está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e as demais plataformas de streaming de podcasts, beleza? Só procurar por GE Inter. Ficamos por aqui, até a próxima!